UEL FM Notícia.
Boa tarde, terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Começa agora mais um boletim com informações da Universidade. Depois de quase 2 anos sem aulas presenciais, grande parte dos professores e estudantes da UEL está retornando às salas de aula. Ontem foi o primeiro dia de uma turma da Engenharia Civil e também da professora Camila Atten. Formada em arquitetura aqui pela UEL, ela é docente do Departamento de Construção Civil. Camila estuda ventilação natural, iluminação acústica e eficiência energética. Estudo que ela realizou com um grupo de alunos da universidade calculou a quantidade de ar que entra pelas janelas e a taxa ideal do número de renovações de ar por hora. O ideal, segundo o estudo, seriam 6 renovações a cada hora, mas o índice aqui no campus varia de 3 a 4, também dependendo da localização da sala de aula. Ela orienta que todas as janelas devem estar abertas nas duas faces para garantir a ventilação cruzada. Nessa entrevista, começa contando da emoção que foi reencontrar os alunos presencialmente, vê-los copiando matéria no caderno. Também explicou como é ter de se adaptar à máscara na sala de aula.
Foi muito bom rever os alunos, ver a carinha deles, falar olho no olho. Eu acho que essa experiência só os professores têm, assim, de você explicar e ver que o aluno está entendendo ou não. Né, e explicar novamente se a carinha dele ficou meio em dúvida, né? É claro que tem a parte da gente ainda ficar um pouco inseguro, né? Porque são muitos alunos na sala de aula, essa nova cepa aí está pegando todo mundo, então a gente fica um pouco inseguro, mas eu acho que foi muito importante essa volta, né? A experiência da sala de aula, de conversar com os alunos, porque no ensino remoto às vezes dá um pouco de timidez e os alunos acabam não mostrando todas as dúvidas ou perguntando tudo que eles queriam. E aí o que eu percebi ontem na primeira aula foi que, assim, já uma abertura maior, né, ao aprendizado, todo mundo copiando nos cadernos. Isso me surpreendeu, assim, né, essa vontade, né, de estar ali. Eu acho que estava todo mundo muito feliz. Então a gente era para ter voltado no dia 24 e aí postergamos isso 3 semanas, e aí eles estavam muito tristes, né, porque a expectativa era muito grande. Foi muito tempo longe da sala de aula e a gente sabe que esse contato pessoal é fundamental para o ensino. Né, a gente sabe que isso se perdeu aí durante a pandemia, então estava todo mundo muito ansioso. Então, o que eu vi ontem foi isso, assim, felicidade, né, de estar de volta, de estar junto, de estar no campus, ver as pessoas caminhando no campus, isso foi bem legal. E é isso, então, assim, aos poucos a gente vai retomando né, até a confiança, né, um fato importante de dizer que a máscara, ela é um pouco incômoda, então a gente vai ter que se acostumar com isso, né, falar, você precisa respirar um pouco mais, falar com uma intensidade um pouco maior para que todos os alunos escutem, então isso é uma dificuldade, mas eu acho que a gente, como eu falei, a gente se acostuma e é isso que a gente tem, né? E é isso que a gente tem. A gente tem que tomar cuidado, óbvio, né? Todos os protocolos de segurança, tentar manter a distância o máximo que a gente conseguir, abrir as janelas né, ficar atento. Acho que a gente não pode baixar a guarda, né?
Você mesma ontem, então, com essa experiência pela primeira vez dando aula, né? Usando a máscara, que tipo de recurso você teve que ter com você mesma para poder dar conta? Porque as aulas são o quê? 50 minutos, Camila, cada aula?
São 2 aulas de 50 minutos.
Direto?
Né? As minhas, né? Tem gente que dá mais direto, mas as minhas são 2 aulas, né? Aí o intervalo e mais 2 aulas. Mas como eu senti muita dificuldade, eu saía da sala, falava, ó, gente, vou dar um tempinho. Eles viam a minha dificuldade.
Sim.
Né? E aí eu tirava a máscara, dava uma respirada, tomava um gole de água e aí voltava. Né? Eu acho que isso vai fazer parte também da nossa rotina, sair, mas eu acho que é importante, né, sair da sala, dar essa respirada e voltar e não ter nenhuma ansiedade. Né? Eu acho que faz parte, os alunos entendem também. Né? Eles também, vi que alguns saíram para tomar água. Né? E eu acho que é a nova rotina.
Você é da área de iluminação, acústica, eficiência energética, estuda também a questão da ventilação, que nesse momento é muito importante, né? Fala um pouquinho para nós, assim, de como é que as nossas janelas, por exemplo, aqui no campus, a gente vê janelas grandes, mas elas são de fato eficientes? Vocês têm até estudo da necessidade de quantas vezes o ar precisa ser trocado dentro de um ambiente para poder ter eficiência em relação à prevenção do coronavírus.
Nós fizemos um projeto de estudo da ventilação natural nas salas de aula. Então, isso nós calculamos a quantidade de ar que entrava nas salas, né? Dependendo isso da ventilação externa, do tipo de janela, né? Da quantidade de aberturas numa face, na outra face. E com isso a gente conseguiu aí verificar qual é a taxa de ventilação, né? O número de renovações de ar por hora que acontecem em todas as salas. Ele não é o ideal, vamos colocar dessa forma, porque as nossas janelas não abrem completamente, né? E a ventilação também, muitas vezes, exterior não é com muita velocidade. Então, mas o importante, a grande conclusão da nossa pesquisa foi que todas as janelas devem estar abertas, todas, das duas faces, para que ocorra a chamada ventilação cruzada. Porque se você abre só de uma face, o ar acaba não conseguindo atravessar a sala por completo. E nesse momento, onde a transmissão do coronavírus, né, se faz através do ar, através das partículas que estão dispersas no ar, é importante que haja esse número de trocas o máximo possível de ar. Ele só vai acontecer se nós abrirmos tanto as janelas na face, né, que são aquelas janelas maiores, quanto as janelas superiores, né? Na UEL, a maior parte das salas de aula tem essa configuração de ter duas abertura nas duas faces. Então, é importante isso, deixar tudo aberto, deixar as portas abertas. Uma coisa que é importante, na hora do intervalo, a hora que todo mundo sair da sala, deixa tudo aberto para fazer essa renovação sem pessoas lá dentro, né? O máximo possível que for, né, que conseguir deixar essas janelas todas abertas é melhor para a salubridade do local, né? Então, foi a maior conclusão que a gente tirou e queríamos deixar o alerta, né, para toda a comunidade. Se o professor esqueceu, o aluno vai lá, lembra, ajuda o professor, porque são muitas janelas, né? Então, ajuda a abrir, ajuda a fechar. Eu acho que é importante ter essa consciência, né, de abertura de tudo, deixar tudo aberto para que o ar possa circular livremente.
Camila Atten, professora no curso de Engenharia Civil da UEL.
Agora, nesses estudos que vocês realizaram, tem inclusive esse número, né? 6 trocas de ar por hora. E os estudos também revelaram que a gente não vai conseguir atingir todas essas trocas, né, Camila?
Naturalmente, pelas nossas condições, essas que eu falei, de ventilação externa, de possibilidade de abertura, né, que são essas janelas maximoar, muito dificilmente, só se tiver uma rajada de vento, aí sim a gente consegue, mas na média, a gente acaba não conseguindo atingir essas 6 trocas de ar.
Quanto que a gente tem, em média?
Em média, 3, 4 trocas de ar, né, depende muito, né, da localização de onde está essa sala de aula, mas a gente vai ter isso, né, em umas condições favoráveis aí de ventilação. Então, é por isso que os cuidados têm que ser mantidos, de máscara, se possível, o distanciamento, né, e deixar essa sala ventilando sem pessoas também, eu acho que isso é importante, né, na hora do intervalo, todo mundo sair e deixar.
Camila, você também chamou a atenção de uma questão bem bacana, né? O campus é gigante, tem áreas verdes lindíssimas, tem muita sombra. Como é que a gente pode, como rádio educativa e também os professores, como é que a gente pode utilizar esse ar livre, né? De ter as ações, de ter entrevistas, de ter aulas fora da sala de aula, para poder, inclusive, ter mais segurança, que o professor possa, eventualmente, tirar a máscara ao ar livre quando ele estiver distante dos alunos, os alunos de máscara. Vamos falar um pouquinho disso?
Essa é uma ideia, assim, que desde o começo dos nossos estudos surgiu, por a gente estar estudando escolas, imaginar como que seriam esses espaços com as crianças. Então, a sugestão de aulas ao ar livre, ela é muito, muito interessante, porque no ar livre, né, o ar corre solto, então, assim, não tem concentração desses aerossóis. Então, claro, ele exige um planejamento do professor, os alunos têm que estar de acordo, né? Mas o nosso campus é hoje é enorme, ele tem muita sombra. Agora que a gente está fazendo essa entrevista na sombra.
Isso, aqui na Praça do SECA, do Centro de Educação, Comunicação e Artes.
E é muito agradável aqui. Então, assim, a gente conversando, surgiu também a ideia de continuar fazendo entrevistas aqui, entrevistas mais longas, de repente até apresentações musicais aqui, aproveitar esse espaço ao ar livre, onde tem mais segurança, assim, a gente tem certeza que tem mais segurança, né? E por que não as aulas? Uma aula ou outra, né? Claro que tem algumas aulas que precisam de projetor, né? Mas se a gente puder, de repente, fazer atividades mais práticas, os alunos pegam os computadores, sentam no chão, por que não? Né, eu acho que é uma opção para todo mundo pensar, né, e ver a possibilidade disso, conversar com eles. Eu acho que eles iam achar muito bom, inclusive, né, mudar de ambiente. E isso é uma sugestão para todos, né, para todos, para as criancinhas pequenas. Isso, para elas, é super viável. Né, elas adoram ficar ao ar livre. E até os nossos adultos aqui da universidade, que também necessitam, né, depois de tanto tempo de pandemia, por que não ficar no espaço verde? Né? A gente tem essa relação com o verde, de nos trazer bem-estar, eu acho que tem tudo a ver.
Tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que seria importante para finalizar, Camila?
Só reforçar assim, para toda a comunidade universitária e todo mundo que está ouvindo nas escolas também, a questão da ventilação natural é muito importante. E se for possível, sempre abrir todas as janelas e portas para que o ar seja trocado. Eu acho que se a gente pode contribuir com alguma coisa, né? Se os nossos estudos mostraram isso, que a ventilação só de um lado do ambiente não é suficiente, esse é o alerta que eu deixo para toda a comunidade, para quem está em escritórios também. Eu acho que todos os ambientes, né, nesse momento, dá prioridade para a ventilação natural e não para o ar-condicionado. Eu sei que às vezes existem momentos que está muito calor, tal, mas abre a janela um pouco, usa o ar um pouco, assim, para ficar um pouco equilibrado, porque onde tem muita concentração de pessoas, tem a maior probabilidade mesmo de contágio. Então, se eu tiver uma ventilação mais eficiente, isso diminui.
Professora Camila Atten, arquiteta formada pela UEL, ela é professora no Departamento de Construção Civil do curso de Engenharia. Estuda ventilação natural, iluminação acústica, também eficiência energética. A Camila realizou o projeto junto à Secretaria de Educação da Prefeitura de Londrina, preparando o retorno presencial nas escolas municipais ano passado. Também prestou assessoria na Clínica Odontológica Universitária aqui no campus, calculando as renovações de ar necessárias para os atendimentos presenciais na clínica. Soubemos do trabalho numa entrevista recente com o diretor da Clínica Odontológica, Elion Lino. Nos próximos dias, vamos veicular a segunda parte da conversa com a Camila, que também está dando orientações para o retorno das entrevistas ao vivo no estúdio da UEL-FM. A professora veio conhecer a rádio hoje e está propondo alternativas porque não temos janelas para garantir a renovação do ar. Reportagem do jornalista Pedro Livorati, da Agência UEL de Notícias, mostra que nas próximas 5 semanas o campus vai chegar a 100% dos estudantes em formato presencial. São 13 mil alunos de graduação no total. O retorno escalonado tem se mostrado eficiente, segundo a pró-reitora de graduação em exercício, Maria Elisa Sestari. Ontem, vários cursos retornaram às aulas presenciais, como o de Engenharia Civil, que ouvimos agora há pouco na entrevista da professora Camila Atten. Também Engenharia Elétrica, Ciência da Computação, Matemática, Física, Arquivologia, Artes Cênicas, Biblioteconomia, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Geografia, Música, Pedagogia e Relações Públicas. E o restaurante universitário voltou a atender no almoço e jantar com capacidade restrita à metade da ocupação, o que representa 375 lugares, conforme protocolo de segurança sanitária elaborado pelo subgrupo de acompanhamento da Covid-19 da UEL. Para garantir a segurança dos usuários, somente serão permitidas 2 pessoas por mesa. Com a volta do atendimento do RU, fornecimento de refeição embalada foi encerrado. A matéria completa disponível na Agência UEL de Notícias no site da UEL. E com o retorno presencial, a fisionomia do campus vai mudando. Várias cantinas também reabriram. Com o maior movimento, os centros de estudo têm redobrado os cuidados para evitar contaminação, Cartazes espalhados nos murais e nas paredes alertam para a necessidade de troca de máscaras a cada 2 horas, uso de álcool em gel, esquema vacinal completo, além de teste de Covid caso a pessoa tenha algum sintoma. Cartazes sobre focos do mosquito da dengue no campus também estão espalhados com a mensagem de alerta e a orientação para uso de repelente. Se você tem interesse em fazer mestrado ou doutorado na UEL, uma oportunidade pode ser começar como estudante especial. As inscrições dessa modalidade começam amanhã e vão até sexta, exclusivamente pela internet, na página da PRO-PPG, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL. São 17 programas de pós-graduação entre mestrado e doutorado para esse ano em todas as áreas do conhecimento. Taxa de R$ 162,00 de inscrição e também é necessário encaminhar uma série de documentos. É preciso observar o edital específico do programa de pós-graduação de seu interesse. O documento traz total de vagas por disciplina, documentos necessários, além dos critérios de seleção e a data da divulgação do resultado. Cada programa tem autonomia para realizar o processo de seleção. Lembrando, então, que de amanhã até sexta, prazo de inscrição somente pela internet para estudante especial de mestrado e doutorado na UEL. Se você for aprovado posteriormente na pós-graduação, você pode contar a disciplina como aluno especial como crédito do programa. Com essa informação, a gente se despede de você. Produção Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Voltamos amanhã com mais notícias da UEL. Uma boa tarde e até lá.
UEL FM Notícia.